sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia. E tem Guaraná na Antártida?
Meu nome é Alexander de Musso. E hoje nós vamos descobrir se aquele filme do John Carpenter é um documentário ou se é ficção mesmo.
Wala wala! Aqui é o Pena, de São Paulo. E o meu animal preferido é o pinguim.
Ele é fofo, né?
É um dinossauro
de terno.
Muito legal. Só que ele é grande. Estranhamente ele é grande, assim. Sou eu agora, o que me impacta, né? É que ele é grande. Ele não é um animal que é pra ser grande. Mas é bonitinho.
De Volta Redonda, Rio de Janeiro, aqui é Anderson Couto. E hoje nós vamos descobrir que Robert Falcon Scott é literalmente o cara mais pé frio da história.
De Porto Alegre, meu nome é Rodrigo Zotz. Infelizmente já tiraram de mim o título aqui de animal favorito. Pinguim, também é um dos meus animais favoritos. Ver ele com um terno, na minha cabeça, sempre vai ser uma experiência fascinante. Não vejo ele de outra forma. Você pensa em um animal agiota, eu penso em um pinguim. Não penso em outro animal.
Animal agiota.
Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim. E eu trago aqui uma dúvida que foi levantada por outro podcast da casa, já preocupado que os participantes já estão tendendo pro outro lado. Mas eu queria muito saber, um guaxinim e um pinguim, os dois de sunga na praia, desarmados, obviamente, quem ganharia?
Não apoio esse tipo de coisa, viu?
É um pinguim, um guaxinim hipotético.
Também não, mas se alguém fizer, me manda o link.
Olha, vocês nunca viram aqueles vídeos dos exploradores da Antártida sendo encarados por pinguins? Só no olhar o pinguim já causa aquele medo.
É verdade. Mas o pinguim vai fazer o quê? Ele vai dar uma cabeçada? Ele vai vir correndo e botar a barriguinha no chão? Não vai.
Exatamente.
Exato, a técnica da barrigada, ó. E eu pratico Kung Fu estilo pinguim.
Porra,
e
não.
E é realmente poderoso.
Estilo pinguim. Você se joga no chão no Kung Fu?
Tem vários, não. Tem vários golpes. Não cabe aqui, não vou gastar agora aqui, ó, entendeu? Mas procurem aí. Depois na sua cidade. É bom esse estilo aí.
Bem, o pinguim é bom em nada, né? Talvez o cara seja bom no Kung Fu em nada. Não sei.
Ouvintes, põe aí nos comentários quem ganha um guaxinim, obviamente, ou um pinguim.
Ok.
Pode seguir, Tarek. O resto agora é filler. O importante do episódio é isso.
Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
Bom, gente, então voltamos ao nosso frio congelante agora, mas agora na Antártida. Nós saímos do extremo norte do planeta no episódio 579, né? Onde nós falamos lá em fevereiro, né? Onde nós falamos sobre a exploração do Ártico. E agora nós vamos ao extremo sul com a Antártida. Aliás, antes disso, é a Antártida ou é a Antártica? Ou por que que tem essas duas? Alguém sabe por que que é diferente?
Pergunta. Quando eu vou no boteco, eu peço por uma gelada. Então...
Isso. Tem que ir, né? Eu falo Antártica. O nome, né? A origem do nome é porque é o anti-ártico. É o oposto do Ártico. Então, só por aí você vê que Antártica é o correto. Agora, quem fala Antártida, aí explica por que fala.
Ah, então... Acabei de passar a falar Antártica.
Eu também.
Cara, na minha percepção, assim, leiga, assim, aleatória, eu achava que Antártica era um nome, tipo, leigo. E Antártida seria o nome certo, original, assim. Aí depois eu fiquei...
Exato.
Assim,
por quê? Não, que até eu onde acho... eu sei, os dois nomes estão corretos, é daqueles tipos de palavra que as duas pegaram, entendeu? Até onde eu sei, também se algum ouvinte souber. Mas aí eu, por escolha, por gosto, eu falo Antártica, porque pra mim, etimologicamente, faz mais sentido. Mas enfim, eu não vou julgar, não, quem fala
e
Antártica.
E a grafia é diferente, né? Tem a grafia Antártida, como a gente fala, e tem uma que tem um C com T, né? Uma coisa assim.
Ah, mas aí é igual você falar, sei lá, oculista com P, entendeu? Tipo, sei lá, antigamente tinha esse C, uhum. E aí depois perdeu, né?
É que o da cerveja é com C, né? E...
Antártica.
Ou não.
Assim,
não sei. Eu acho que é.
É um trabalho procurar um registro, um documento aqui. Imagina ter até Antártida, procurar como é que é o nome que registraram no lugar. É complicado.
É complicado, né, gente?
Pô, imagina a fila de pinguim até chegar no documento.
Todos eles esperando pelo documento, né?
Pelo documento. Todos bem vestidos,
fila,
né?
De lotérica de pinguim.
Tu chega lá, vê aquele monte de pinguim e pensa, pensa, porra, não vim nem com a roupa certa.
Tem que tirar a ficha, pega a ficha e espera.
Bom, gente, então, dado que o nome pode ser usado que você se sentir feliz em ser usado, por onde que a gente começa, então, a explorar o extremo sul?
Então, a gente tava falando do nome da criança, por que não falar do nascimento dela, né? Há cerca de 500 milhões de anos, se formou um grande continente, um grande supercontinente, chamado Gondwana. E como uma espécie de quebra-cabeça, né? Ele se montou e depois se desmanchou. Ele inicialmente, quando se montou, ele era formado por massas de terra que eventualmente se separariam para formar a Índia, África, América do Sul, Madagascar, Austrália e a Antártica. Nessa época, o pedaço de Gondwana que um dia se tornaria a Antártica, ele estava situado no Equador e ele tinha um clima tropical cheio de florestas. Então, ele estava no meio daquele eventual quebra-cabeça. Né?
Que doideira. Então, a Antártida já foi um clima tropical cheio de florestas.
Isso vai ter um link muito importante mais tarde quando a gente comentar sobre exploração de recursos naturais que até hoje estão nessa região. Mas a questão é, Gondwana, um dia ela começou a se dividir, né? Há cerca de 180 milhões de anos. E aí, cada um dos seus pedacinhos começou a ir começou a viajar em uma direção diferente por causa da movimentação das placas tectônicas.
Deriva continental?
Exatamente.
E o curioso é que, um por um, vastos blocos continentais começaram a se separar e se afastar. Primeiro veio aqui nós, na América do Sul. Em seguida veio a África e a Índia e Madagascar. Isso cerca de 40 milhões de anos depois. Isso deixou o restante aqui da grande massa continental da Gondwana se movendo em direção ao sul cada vez mais. O pedaço que iria formar a Austrália foi pro sudeste e chegou onde está a Austrália hoje. E o pedaço que a gente conhece hoje como Antártica foi se formando há cerca de 34 milhões de anos, quando o continente foi envolvido por sua enorme camada de gelo. Então, a gente pode dizer que a Austrália decidiu ali nos 45 segundos do tempo, falou, acho que não, acho que vou um pouco pra cima, fica aí. Então, poderíamos ter uma Austrália lá embaixo, ou poderíamos ter uma Antártica no lugar da Austrália.
A Antártida é aquele teu amigo que bebe e vai pro rolê errado, sabe?
Exato, e fica...
Todo mundo fica pra trás, casa, né? Ele foi pro rolê errado. Então,
mas acho que a graça dessa história toda, né, claro que essas massas aí se formaram, mas o ser humano não sabia disso. Quando o ser humano começou a fazer essas grandes navegações e descobrir os continentes e tudo mais, começou a ter uma ideia de que, olha, aqui na parte do norte do planeta a gente tem grandes massas, tem todo esse território, então deve existir também uma outra massa equivalente para contrabalancear o planeta, né? Sei lá, tipo, se tiver muita coisa de um lado só, o planeta capota.
Inclusive, os gregos estranha, já pensavam isso, né?
Exato, já era uma ideia que fazia parte ali, né? As pessoas não tinham esse entendimento do que era um planeta no espaço.
A galera acertou na cagada, né?
Isso. Então, mas acertou na cagada, mas mais ou menos. Porque aí tinha essa ideia de que devia existir essa massa e muita gente começou a procurar. E várias expedições saíam, davam um rolê lá no sul e voltava. Não, não achei nada, tava frio demais, voltei. Não, peguei aqui uma tempestade e voltei. Um desses exploradores era o James Cook, que fez algumas dessas expedições mais famosas, né? Que ele fez a travessia do mundo, que ele conquistou, digamos assim, a Austrália, né? Ele foi lá. A Austrália já tinha sido descoberta, tá, gente? Quando o James Cook fez suas viagens, a Austrália já era descoberta, mas ninguém tinha colonizado ou assumido, né, pra si. Tanto é que se chamava, se eu não me engano, New Holland. Nessa época, a Austrália, o nome original, né, que se dava era New Holland, porque foi um holandês lá que falou, ó, tinha lá um continente, eu vi, vou chamar New Holland. Mas eu continuei, mas parece que é um negócio inóspito. Era considerado uma terra meio inóspita.
Que nem a Holanda.
É, tipo, igual, né?
Frio e chove igual.
Só que a graça do James Cook é porque ele estava, a primeira missão dele, tinha um dos objetivos, era encontrar uma tal de Terra Australis Incógnita. Esse era o nome que se dava para essa massa perdida. Então, Australis, porque tá na parte sul, Terra, porque é Terra mesmo, e Incógnita, porque é desconhecida. Então, ele tinha essa missão, fazia parte ali da, né, da cartilha dele, cumprir, dar um check, ó, procura esse negócio aí, você vai dar a volta ao mundo? Vamos pagar, o James Cook é um britânico. Então, né, ele teve financiamento e tudo mais. Ó, você pode ir lá, mas você tem que dar uma olhada pra ver se não encontra essa massa aí perdida, né? E lá foi ele, né? Por volta lá no meados do século XVIII, 1768, ele fez essa viagem. Ele não achou, e pior assim, ele chegou perto, tá? Ele foi descendo até ali, por volta do paralelo 70 no sul. Ele tava a 75 milhas do continente Antártico e não achou, né? Ele voltou, ele falou, não, a partir daqui, amigo, não dá, porque se tiver alguma alguma coisa pra cá, é frio demais e tô de boa. E voltou. Então ele não descobriu a
É aquele meme do cara cavando o diamante e o outro em cima continua e acha.
Exato. Ele tava perto de 75 milhas, gente. É, mano, é perto.
Dava pra ter ido a pé.
A pé, não sei, mas de barquinho no barquinho dele.
Fosse um pouco mais perseverante, né?
E um ano depois ele foi pro Havaí, onde ele morreu na mão de indígenas locais. Eu gosto sempre de ressaltar esse detalhe. É interessante.
Bom, mas aí o continente efetivamente só foi descoberto depois, já no século XIX. E aí tem uma disputa pra ver quem de fato encontrou. Aí os russos falam que teve um cara lá, o Bellingshausen, ter encontrado. Mas aí tem um norte-americano, Palmer, também, que diz que foi ele que encontrou. E um britânico, o Bransfield, que também fala que foi ele. Mas talvez, possivelmente, não foi nenhum desses caras. Possivelmente foi um baleeiro, John Davis. Por quê? Porque, e aqui é a parte legal dessa história. Já nessa época, a gente tá falando aqui século XIX. Século XIX você já tinha uma indústria por trás dos baleeiros, por trás do óleo de baleia. O óleo de baleia nessa época era o... veja, a gente ainda não tá com a indústria, não existe a indústria petroleira, a gente ainda não tem o petróleo entrando nessa equação, movendo aí o que foi realmente a revolução, né, dos motores movidos a petróleo, a óleo e tal.
A gente ainda não tinha petróleo, só que a gente já tinha equipamentos mecânicos complexos, como as engrenagens, fosse de relógios de pulso, fosse relógios de bolso, fosse trens, fosse máquinas de tecelagem, que possuíam engrenagens que necessitavam de óleo para fazer a movimentação dessas máquinas, para lubrificação.
Exatamente. Pra
lubrificar. Então tinha esse conflito, você não tinha lubrificantes artificiais feitos a partir do petróleo, da onde o pessoal tirava o óleo? Alguns tiravam o óleo do amendoim, e isso começou a indústria do amendoim como alimento, né? Porque era tirado o óleo, sobrava aquele dejeto, se a gente vender isso como comida, aí começa a ser plantado em massa o amendoim, mas daí tem o outro produto, que é o que você vai falar agora, que era a principal força motriz da indústria baleeira.
Exatamente, que era o óleo de baleia, que, sacanagem, mano, não, né? Apenas fazia lubrificação, e talvez esse era o uso mais importante nessa época, mas ele também era usado em lampiões pra, né, você acender.
Era usado em iluminação pública, tipo, cidades aqui do Brasil usavam iluminação pública, que eram lamparinas que queimavam óleo de baleia.
Óleo de baleia. Exato. Basicamente todas.
Então isso, então, tanto a exploração, a caça de baleia, quanto também a caça de focas e outros animais pra peles e também pra gordura, era um negócio muito lucrativo. E esses caras, os baleeiros, né, que eram barcos que iam principalmente nessa rota por sul, pra onde tinha esses refúgios de baleia, eles não gostavam de contar pra ninguém onde eram os seus postos de baleeiros, porque era, digamos, o segredo. O cara encontrou um lugar que as baleias se refugiavam, acasalavam, era dele, ele ia lá e não, se ele contasse, amanhã ia ter um monte de baleeiro também. Então, muito provavelmente, esses caras já conheciam a Antártica, já tinham encontrado ali o Mar de Ross, já tinham encontrado os planaltos, as branquisas, e eles não contaram pra ninguém. Então, essa é a história da conquista, o lucro era maior do que ganhar o prestígio de ter descoberto o continente.
Ou, na verdade, os baleeiros estavam tendo consciência ambiental e não estavam falando para outros caçadores de baleia onde estavam as baleias e protegendo as baleias.
Acho que nessa época não. Eu com acho sabe. Que era mais...
Nunca era pra não aumentar a pressão predatória, né?
Era pra
Exato.
Isso.
Exato. Kingos.
Mergulha, mergulha, mergulha!
Aí, Smoke, peraí!
O que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo pro espaço aberto da Antártica.
E até como o Alexander introduziu, antes ali da extração em massa de petróleo, o óleo vindo dessas baleias e lubrificava, por exemplo, hélices de navios, engrenagens de máquinas de tecelagem, rodas de trens, alavancas de máquinas industriais, molas de máquinas de escrever e até caixas registradoras. Tudo isso, meu filho, se movia por causa do óleo de baleia e alguns também por óleo de peixe. Era uma indústria bilionária e muito essencial para um novo mundo industrial.
Que doido, né, velho? Pensar que a gente matou um monte de baleia, a gente criou todo um sistema predatório de animais tão exuberante, tão fascinantes. Mas eu entendo, não tô falando que não entendo a importância aqui. Eu só tô falando que como, caramba, como a gente conseguiu predar tantos animais pra que a gente lubrificasse coisas, né?
E óleo de peixe é uma coisa que fede demais, gente, assim, ó.
É.
Se alguém tem a oportunidade de cheirar uma dessas lâmpadas, uma vez óleo de peixe ou baleia, você nunca vai esquecer na sua vida.
Inclusive, o cheiro desse óleo foi também um dos motivadores pra eles trocarem pelo óleo artificial, porque o óleo artificial não produzia nem a mesma quantidade de fumaça, nem tinha o mesmo cheiro horrível. Então foi outro motivador. Por exemplo, as casas das pessoas mais ricas, né, não queriam ter cheiro de peixe, mas queriam iluminação. Então a troca pelo óleo artificial, né, o óleo industrializado, acabou sendo também facilitada por essa questão do cheiro, do odor.
A vida dos marinheiros que iam lá pro sul pra caçar baleia também não era lá essas coisas, né? Eles viviam correndo risco de vida o tempo todo. Imagina uma pesca mortal sem a tecnologia de navegação de hoje, no século XIX.
É verdade.
Então, era por aí. A pesca, ela ainda é mortal, né? Ocasionalmente a gente vê histórias de acidentes de navios, por exemplo, nos mares do norte, que pega uma tempestade e aí uma equipe que tá em um navio que, pros padrões contemporâneos, é gigantesco, mas o navio afunda, cheio de peixe. Um navio que é basicamente uma fábrica de pesca e empacotamento de peixe, um navio gigantesco afunda com uma equipe de várias dezenas de pessoas. Então, mesmo com a tecnologia moderna, acidentes assim acontecem. Na época, quando você tinha navios à vela e que eram de madeira, navegando por esses mares tempestuosos e extremamente gelados, era ainda mais perigoso. E se a gente tava falando de, né, predar animais selvagens, né, animais ali na natureza, também era uma relação predatória entre as empresas que contratavam os marinheiros e os marinheiros, né. A gente não pode esquecer da crueldade da caça às baleias do ponto de vista humano, porque era uma vida de semi-escravidão por parte dos marinheiros, por parte dos caçadores. Porque a existência desses caras dentro dos navios baleeiros era muito difícil. E assim, cada missão de caça era quase como uma roleta russa, porque eram enormes as chances do seu navio ser afundado, fosse por rochedos, por tempestades, ou mesmo pelas próprias baleias, porque chegou uma época onde as baleias começaram a atacar navios pequenos que viravam ou até mesmo davam cabeçada e quebravam o casco desses navios. E esses navios afundavam no meio de um mar que não tinha nenhuma ilha e todo mundo morria. E mesmo quando o petróleo, né, ele substituiu o óleo de baleia em grande parte na área, né, do uso industrial de lubrificantes, a indústria baleeira ela ainda conseguiu se manter ativa por um tempo como fornecedora de matéria-prima para a fabricação de ração animal e glicerina. Então a carne da baleia continuou sendo utilizada ainda para a fabricação da ração animal.
Nos tempos de hoje, tem algumas baleias que se juntam para bater em navios.
As orcas.
Genial.
As orcas.
É fantástico.
Enfim, a orca... não sei se são só as orcas ou se baleias também fazem isso, mas enfim, é muito legal, quer dizer, legal, sei lá, é muito curioso que elas de algum jeito dão esse... fazem esse contra-ataque, assim, de tudo que foram predadas, né?
Os cetáceos, de modo geral, são muito inteligentes, né? E são bichos fascinantes.
O fato é que grande parte das focas e também das baleias desse período foram minguando, né? E as focas quase chegaram à extinção nesse período. Depois as baleias também, a gente sabe que, né, esse comércio predatório foi acabando com toda essa riqueza aí de espécies. Mas ainda existia essa... a gente passou esse período, assim, digamos, dos grandes baleeiros, principalmente por conta do petróleo, do uso do petróleo, mas começou uma nova fase, que era a fase da descoberta, dos exploradores. Então, a partir do século XX, começa aí uma busca pela conquista do continente encontrado, desse continente, essa terra incógnita. Já havia sido a descoberta do Polo Norte, e agora todos os olhares se voltavam para o Polo Sul. Quem que seria essa pessoa que pisaria, conquistaria o Polo Sul primeiro? E aí a gente teve algumas expedições muito interessantes nessa fase heróica, e a gente... Só que vamos... Como é a parte talvez mais interessante, mais divertida dessa conquista, vamos continuar com as informações da Antártica e a gente cita depois.
E hoje em dia, as atividades humanas nesse continente gélido configuram um dos melhores exemplos de cooperação internacional, e eles se caracterizam principalmente pela predominância da pesquisa para aplicações em várias áreas do conhecimento. Tal, essa cooperação ela se desenvolve a partir de um quadro jurídico, que é um regime internacional, que se denomina como Sistema do Tratado Antártico. E o curioso é que, motivados principalmente por questões estratégicas ali no final da década de 50, pós-Segunda Guerra, 12 países países, sete dos quais reivindicavam partes da Antártica para si, no caso eles estariam ali territorialmente próximos à Antártica, eles conseguiram suspender as suas diferenças temporariamente ali, vamos dizer, aparentemente inconciliáveis em certos aspectos, e eles criaram ali, no início da Guerra Fria, um regime internacional que colocou basicamente toda a área ao sul do paralelo 60, o que equivale à terça parte do hemisfério sul, sob normas especiais que incluem a sua desmilitarização e o não reconhecimento de soberanias. Ou seja, ninguém teoricamente pode ser dono de uma parte da Antártica. Um tratado foi assinado em 1959 na Conferência de Washington. E desde então, esse regime internacional ele evoluiu para um complexo sistema que é denominado Sistema de Tratado Antártico, cujos principais propósitos são a proteção do meio ambiente e a promoção da pesquisa científica. Ao menos na teoria, né?
É um pouco como se fosse... aí vocês me corrigem, mas eu me lembro um pouco a Estação Espacial Internacional.
É, sim. É tipo sim. Assim, não podemos militarizar essa área, vamos dedicar ela apenas à pesquisa científica.
Tem o tratado espacial também, que foi bem nesse sentido de explorar toda a exploração espacial, tem que ter fins puramente científicos, pacíficos, e inclusive a questão da Lua mesmo, meio que foi uma extensão dessa mesma ideia, né? Foi nesse período que essas potências aí que estavam tentando dominar o mundo e competir pelo domínio do mundo, falaram assim, vamos parar de competir em alguns lugares, porque não vai dar ruim, é melhor a gente ficar de boa aqui. E aí a Antártica foi um desses lugares.
Até um bundão jogar um Tesla no meio da Antártica, né? Como já fez no espaço, mas tudo bem.
Até o presente momento tá todo mundo em roda dançando Kubaiá, né? Mas daqui a pouco...
Por enquanto.
O nome é lindo, né? Reserva Natural Dedicada à Paz e à Ciência, é o termo que utilizam lá pra Antártica.
Legal. Nossa, os hippies foram chamados pro setor ali de relações públicas.
Isso aí.
Tem um Tesla na Antártica, é sério isso?
Não, Zodz, é uma piada com o fato de que tem um Tesla no espaço.
Ah, caraca. Sei lá, cara, o cara mandou um carro no espaço. Aí você tá me dizendo que não pode ter um Tesla na Antártica?
Eu não duvido, é bom até nem dar ideia. É bom até
exatamente.
Nem dar ideia.
Exatamente. Tá louco, rapaz.
Mergulha, mergulha, mergulha!
Aí, Bismonk, peraí! O
que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo pro espaço aberto da Antártica.
Bom, mas aí eu imagino que nesses tratados que surgiram, eles devem dizer respeito a muitas coisas, a muitas normas, por assim dizer, de como fazer a exploração da região. E aqui, exploração, eu falo de maneira científica, né, de estudo da região, como quaisquer outras, né? E aí a gente, esses tratados, eles abrangiam a maneira como se faz pesquisa lá, a maneira como se vive lá também, qual é a abrangência desses tratados?
Basicamente é de conservação da biodiversidade, né? Que é típica lá da região Antártica. E também é meio que assim, tem tanto recurso natural lá a ser explorado que acho que um quer impedir o outro de chegar até esses recursos, entendeu? Porque é muita riqueza, é petróleo, é carvão, é gás, é tudo que você possa imaginar, fora o que ainda vai ser descoberto, né?
Uhum. Ou seja, é uma guerra fria de verdade, né?
Ah, literalmente.
Com base nesse combinado, né, nesse arranjo entre várias nações, surgiram alguns órgãos, né, umas digamos assim, coisas semelhantes à ONU, né, organizações internacionais que têm como objetivo manter a paz entre as nações. E essas organizações que estão ali para regulamentar o que pode e o que não pode ser feito na Antártica, elas são convenções assim que são organizadas por vários países e todo mundo meio que concorda com isso para manter a paz. A gente tem, por exemplo, a Convenção para Conservação das Focas Antárticas, que na época estava sendo caçado muita foca, então o pessoal pensou, não, vamos todo mundo acordar para não matar mais esses bichinhos. Você tem a Convenção para Conservação dos Recursos Marinhos Vivos da Antártica, que tem como objetivo preservar a vida marinha, que inicialmente a galera tava com medo que fosse pescada até a extinção, e daí surge esse acordo, porque assim, por ser um continente muito gelado, o mar em volta dele obviamente tem uma biodiversidade mais sensível, né? E também tem o Protocolo de Proteção Ambiental, que daí já é mais geral, é tanto para proteção ambiental em terra, quer dizer, no caso, em gelo, quanto na água. E também nós temos o chamado Protocolo de Madrid, que ele talvez seja o mais importante de todos esses protocolos, que é ele que proíbe atividades de exploração de recursos minerais na área ali da Antártica. E ele é quem define, tipo, a Antártica é uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Ou seja, é para preservar, não é para explorar. Não pode, né, dar tiro aqui. E essa região serve apenas para
ser como base de pesquisa de qualquer país que estiver ali dentro do acordo. Enfim, essa organização do STA, ela também é complementada por um conjunto de regras para promover a cooperação científica, para promover a preservação do meio ambiente da Antártica. E reuniões para decidir, né, o que pode e o que não pode fazer são feitas anualmente pelos países que assinaram essa convenção do STA. Essa convenção do STA também é interessante porque, tipo assim, como os países todos obrigatoriamente têm que se ajudar, caso dê um problema muito sério, né, uma tragédia horrível em alguma das bases de, por exemplo, exploração da China, não tem problema os chineses chegarem até os americanos ou até os brasileiros e pedirem ajuda, entendeu? Uhum. Então as regras diplomáticas acabam sendo um pouco mais lubrificadas pela paz por causa desse STA.
E a exploração científica da Antártica, ela não só é voltada pro conhecimento da própria área lá, mas como também alguns aspectos da própria geologia do planeta, né? E também até observações astronômicas. De repente o Pena pode falar melhor sobre as observações astronômicas realizadas por Edmund Halley ainda no século XVIII, né? É com as questões do trânsito de Vênus. Inclusive, o Brasil foi um dos países que participaram de uma pesquisa nesse sentido.
Existem algumas observações astronômicas que têm vantagem se você fizer pelos polos. E como a Antártica tem uma massa, né, grande, um continente, enfim, então para alguns tipos de trânsito é quando você vê um planeta passando na frente do Sol, e aí você consegue tirar vários tipos de medidas importantes, como quando a luz passa, quando o planeta atravessando o Sol, você consegue ver os raios atravessando a atmosfera desse planeta, por exemplo, Vênus, que tem uma atmosfera muito rica, né, gigantesca, uma atmosfera bem intensa, assim, bem com uma pressão alta, e aí você consegue usar essa luminosidade, fazer uma espectroscopia dessa luz e descobrir os componentes dessa atmosfera. Isso é uma vantagem quando você faz esse tipo de trânsito. E também para você fazer outras medições de órbita. E aí houve essa cooperação, esse ano internacional de vários países cooperando para obter conhecimento grande vindo dos polos. Em específico, vieram algumas expedições para a Antártica para fazer esse tipo de medição, e foi realmente bastante rico o conhecimento que foi adquirido a partir disso.
Mas então, que os ouvintes podem se perguntar eventualmente, bom, a gente falou, né, 7 países signatários, mas que nações são essas? Então, esclarecendo a dúvida, cada parte do continente é reclamado, digamos assim, por uma nação, reclamado oficialmente, no caso. Você tem Chile, Reino Unido, Noruega, Austrália, França, Nova Zelândia, e uma parte grande da Antártida não é reclamada por ninguém. Essa parte corresponderia ao que hoje ali é o Oceano Pacífico. E se alguns ouvintes perguntarem, bom, mas que interessante, como é que Reino Unido e França, né, tem partes nessa Antártida estando tão longe? Bom, né, tem uma coisa chamada colonialismo, e a França tem ilhas ali no Pacífico, e o Reino Unido tem a Ilha de Santa Helena, e a Ilha Malvinas, principalmente, que territorialmente ficam bem próximo da Antártida. E, curiosamente, nós temos aqui essas reclamações oficiais, que são de 7 nações, mas nós temos países que têm reivindicações não oficiais à Antártida. Eles falam assim, eu deveria ter acesso ou influência sobre essa região, só que normalmente essas suas reivindicações não são atendidas. Que país fez isso? O próprio Brasil, exatamente, meus amigos. Tem uma parte da Antártida que seria correspondente à área da influência do Reino Unido, que o Brasil, ele clama pra si. Isso porque ele utiliza a própria estação Comandante Ferraz. Ele utiliza a base antártica brasileira, a Comandante Ferraz, como um, digamos assim, um tópico para essa negociação, mas isso nunca foi aceito. Pra ter uma ideia, várias nações fazem o mesmo que o Brasil, tentam, assim, reclamar uma parte do continente. China, Coreia do Sul, Alemanha, Paquistão, Romênia e vários outros entram nesse processo. Mas a coisa fica assim, visualizada e não é realmente discutida em trâmites internacionais. Um total de 30 países até já reclamaram áreas não oficialmente, mas não entraram parte real desse jogo.
É porque lá toda a guerra é fria, né?
Exato.
Ok.
Mergulha, mergulha, mergulha!
Aí, ô Bismonk, peraí!
O que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo pro espaço aberto da Antártica.
Bom, gente, então seguindo a lógica do último episódio até, né, da exploração do Ártico, que vocês fizeram toda a descrição daquelas expedições e tudo mais, e o Pena, inclusive, nem quis dar spoiler do final dela, justamente para que a gente seguisse passo a passo ali o final. Fiquem à vontade, então, pra gente entrar nessas explorações aí, que eu tenho certeza que são bem interessantes.
Então tem uma figura muito famosa, né, que a gente vai discutir bastante nesse podcast, que é o Robert Falcon Scott, que na época ele não sabia, né? Mas ele foi escolhido para levar a bandeira inglesa ao Polo Sul quando ele tinha apenas 18 anos de idade. Alguns nessa faixa etária estão bebendo vinho na pracinha do seu bairro. Esse cara resolveu viajar para o extremo sul do nosso planeta. Ali por volta de maio de 1887, o Robert Falcon Scott, ele era apenas um aspirante de marinheiro e ele tinha levado o seu barco à vela à vitória numa corrida, numa regata ao longo da ilha de St. Kitts, nas Índias Ocidentais. Um cara chamado Clementes Markham, primo e convidado, né, do comandante que mandava no Scott, tinha assistido essa regata e depois de ter sido apresentado ao Scott, foi vencedor dessa corrida de barcos, né, ele escreveu em suas anotações que o Scott era, entre aspas, era o homem destinado a comandar a expedição da Antártida. Então, tipo, ali o parente dele viu o talento do cara e pensou: não, esse cara tem que investir na carreira de navegador desse guri.
Vai dar bom.
Vai dar bom. E nesse momento, a expedição não passava de um lindo sonho de marca, mas um sonho que ele perseguiu obstinadamente durante os 25 anos seguintes. Haja persistência, meu rapaz. Eleito presidente da Royal Geographical Society em 1893, o Markham anunciou seu projeto de equipar e enviar uma expedição à Antártica. Tinha à sua frente anos de planejamento e de angariação de fundos, que era uma coisa até bem britânica de se fazer. Você faz expedições malucas e você abre para investimento geral. Uhum. E o mais surpreendente é que o povo apoiava. É o crowdfunding dele.
É, eles faziam muito crowdsourcing, né? Tipo, como a mídia britânica era muito forte, era só tu anunciar um negócio espetacular como esse que vinha dinheiro de todos os lados, por incrível que pareça, né?
Mas você tem que dar dinheiro pra algo, né? Já que tem dinheiro, dê dinheiro.
E literalmente o dinheiro vinha de todos os lados, de todos os continentes.
Exato, né? Já que ganham em libras, então paguem aí.
Tu vê, polêmica gera financiamento.
Sim.
É a base do Twitter?
Mal eles sabiam.
Quando eu tava próximo de fazer os seus 32 anos de idade, ali em 7 de junho de 1900, Robert Scott, ele foi nomeado para dirigir uma expedição britânica à Antártica. Ao aceitar essa função, ele, claro, exigiu comandar integralmente os grupos navais e terrestres que iriam estar organizando, né, os recursos, os navios e quem iria pisar no continente. E ele também deveria ser a pessoa na chefia, né, quem deveria ser consultado sobre todas as nomeações de outros funcionários que iam trabalhar nessa expedição, que era bem grande, né?
E o navio do menino Scott se chamava Discovery. Veja que poético. Ele batizou o navio em março de 1901, e os 4 meses que seguiram foram gastos no seu equipamento e aprovisionamento para os 47 homens que se previa ali, eles estariam ausentes durante 3 anos ao longo da expedição. O rei da Inglaterra, na época, o Eduardo VII, e a rainha Alexandra foram a bordo desejar uma boa viagem para o Scott antes dele se lançar no mar em 6 de agosto daquele ano.
Essa parte é interessante, né? Que você disse que ele ficaria ausente durante 3 anos. E é muito louco, porque essas expedições navais, eles tinham o conceito de invernar essas que iam explorar, assim como aconteceu no Polo Norte. Eles tinham esse conceito de invernar porque era muito difícil chegar no local e você vai explorar ele só nas temperaturas altas, no geral. Você vai querer ter um período grande de verão, né, para você poder explorar. Então você acaba invernando o barco lá, segura no inverno, e aí quando a neve vai derretendo e a temperatura vai subindo, aí você parte com a expedição já de cara pro seu objetivo. Então tinha esse conceito. Foi por isso que eles estavam prevendo já esses 3 anos. E foi de fato que aconteceu. Porque quando quando a expedição do Scott saiu com o Discovery, ele primeiro fez todo um reconhecimento ali do sul da Nova Zelândia. E aí, no começo de 1902, ele acabou invernando no Estreito de McMurdo, que é uma região que fica ali na Antártica, que tem uma reentrância. Se você olhar o mapa da Antártica, né, você vai ver que ela tem, assim, uma... Sei lá, é difícil de escrever.
Umas baías grandes, assim.
Tem umas baías. E aí tem um estreito de McMurdo, fica ali, é uma região que você tem, assim, essa... onde você invernar protegido, né? Com águas, assim, mais protegidas, e foi isso que ele acabou fazendo. E aí, em 23 de abril, o sol acabou se escondendo para baixo do horizonte e começou o período de inverno que eles tiveram que aguentar.
Lembrando que, por causa da inclinação da Terra, né? Nos polos, né? Tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte, a gente tem períodos de inverno onde o sol fica muito pouco tempo no céu. Então isso até intensifica a agressividade do frio dessas regiões.
E não só o frio, quanto acho que o principal problema nesse caso é realmente você ficar no escuro. O ser humano, o relógio biológico do ser humano funciona muito com o raio do sol. Então a gente tem esse ciclo circadiano, que é esse, o sol sai, você acorda, dorme, não sei o quê. Imagina você tá num lugar frio pra cacete e que o sol não aparece. Você perde a noção da contagem do tempo, você perde. Todo o nosso relógio biológico é meio maluco. As pessoas costumam entrar em depressão, elas costumam ter vários tipos de problemas psicológicos, e você tem que pensar que você tá num Big Brother. Você tá num lugar confinado, num barco, atracado ou preso, às vezes, no meio da neve. Tudo bem que eles tinham provisões, esses barcos levavam muita provisão, um monte de enlatados e tal, mas ainda assim, você tem poucas vitaminas, você tem poucos nutrientes frescos, você tem que ficar, né, caçando os peixes que você dá, a foca, eles faziam isso, mas ainda assim, era muito enlatado, tinha todo o risco do escorbuto, que eles não conheciam direito ainda, mas quando você tá privado de vitamina C, você começa a ter diversos problemas ligados a isso, que é chamado nessa doença do escorbuto. Então, tudo isso pra agravar nesse Big Brother maluco essa questão. É nesse momento que a liderança faz toda a diferença. O Scott era um líder, assim, ele era de fato um bom capitão, mas eu acho que nenhum líder se comparou ao Shackleton, que não, a gente não tá contando essa história agora, mas o Shackleton acabou tendo um problema com a sua tripulação, uma aventura absurda, não sei se vai dar tempo de contar hoje, mas ele acabou entrando numa situação muito crítica, e eu não vou dar spoilers ainda, mas ele, dizem todo, e aí assim, muito consenso de como ele conseguiu endereçar toda a sua tripulação e garantir que a tripulação não surtasse. Esse é o desafio do líder nesse momento.
Aliás, é um desafio até hoje pra galera que vive nesses ambientes, né? Porque mesmo nas bases contemporâneas, tem toda uma estrutura de entretenimento pra garantir a sanidade das pessoas que estão lá, pra elas não caírem numa depressão, né? Porque, infelizmente, até hoje é relativamente comum casos de suicídio, de cientistas que vão pra essas bases e às vezes não sabem que, tipo, tu precisa ter todo um preparo psicológico pra aguentar o absoluto isolamento social por meses e meses e meses.
Inclusive, esse estreito que o Pena citou, eu dei um Google aqui nele, olhando no Maps aqui, e ele fica ali, estreito de McMurdo, né, que você falou, Pena?
Isso.
Ele é tipo como se fosse em linha reta ao sul, né, claro, da Nova Zelândia ali, mais ou menos. Então, você olha a Nova Zelândia, vai indo mais ou menos em linha reta ao sul, ele tem uma reentrância, né, do continente antártico ali, e seria esse estreito, né? E como o Pena colocou, o ser humano, especialmente no sentido de a gente vai falar do ser humano, é um animal muito social. A gente depende demais do nosso ambiente, a gente depende demais da interação com a natureza, a gente depende do sol pra guiar nossas reações químicas. Eu não tô falando só do sol pra você saber se é dia ou se é noite, seu corpo sabe se é dia ou se é noite.
Tem vitaminas que tu só adquire através da exposição à luz solar.
Exato, além de ter essas vitaminas que a gente só adquire com a exposição direta a luz do sol, o seu corpo sabe se é dia ou noite. Tem tipos de reações que só acontecem à noite ou de dia. E a gente regula a coisa mais básica que a gente tem, que é o sono e a vigília, a gente regula pela luz externa. Além das nossas interações sociais, a gente é extremamente dependente do convívio social, né? Como o Pena colocou, você se vê num Big Brother ali, num isolamento absurdo da sociedade, com pouquíssimas pessoas ali pra conviver. Cara, se não tiver um preparo muito profundo, e que nessa época, não, imagino que não tinha, né? Aliás, não tinha nem como saber que precisava ter, eu imagino o nível de surto que não foi. E aí, se a figura desses líderes que vocês vão falar é fundamental, né? E aí eu quero saber essas histórias, inclusive. Vamos lá.
Bom, o que importa é, essa primeira invernada eles passaram, não teve grandes problemas, e aí chegou a primavera na Antártica, lá em setembro de 1902, e o Scott começou a preparar várias expedições. E, gente, essas expedições, elas eram guiadas principalmente por cães, tá? Os cães, eles se dão bem, né? Esses cães, essas raças de cães de inverno, qual que é o nome? Eu esqueci.
São os huskies, os
tipo os isso, os huskies da vida e tal. Então, eles se dão muito bem nesse clima e acabam puxando os trenozinhos. Então, ele começou a mandar essas expedições e ele tava, primeiro, o objetivo dele era encontrar as rotas pro Polo Sul, porque você tem todo um planalto, tem toda uma montanha que você tem que escalar partindo ali dessa região da Bahia, e depois ali tem muitas gretas, tem muitas o que são as gretas? As gretas são essas fendas que estão no glaciar, né? Imagina o glaciar, é esse grande rio congelado, né? Em cima desse bloco antártico você tem camadas de gelo enormes, e elas se movem, elas se quebram, elas vão fazer, e no momento que essas camadas de gelo se quebram, elas formam as gretas, são buracos. E a neve, ela cai e ela cobre esses buracos. Então você tem que mapear, isso é complicado. Você, né, sai correndo de qualquer jeito, de repente abre uma greta e você cai. Então, ele começou a lançar essas expedições como uma ideia de, ó, vai você pra cá e vê se tem um caminho bom, porque às vezes você vai encontrar um penhasco, às vezes você vai encontrar um obstáculo. E foi lançando e as pessoas iam retornando. Ah, aqui tá bom, aqui avancei tanto, o clima era mais agradável. E ele era muito meticuloso, ele anotava tudo. Olha, a temperatura tal, no diário. Ele queria fazer realmente assim todo um mapeamento geológico da região. Então, ele gastou esse tempo todo ali nesse período fazendo esse mapeamento.
O próprio Scott, assim, ele não tinha necessariamente estabelecido como objetivo chegar ao Polo Sul. Porque, né, ele, como foi citado antes, ele estava preocupado em mapear se era possível fazer isso, né? Mas o cirurgião e zoólogo Edward Wilson escreveu, que fazia parte dessa expedição, escreveu nessa época em seu diário o seguinte: o nosso objetivo é chegarmos o mais ao sul que pudermos, numa linha reta sobre a barreira, que no caso é a bancada de gelo que a gente conhece hoje como Mar de Ross, e atingirmos, se possível, o Polo Sul. Então, eles estavam com essa ideia, tipo, tá, vamos tentando, se der, deu, se não dá, não deu.
Bom, e aí nessa ideia, depois que ele lançou essas primeiras expedições, e já estava claro que havia um objetivo de chegar o mais próximo possível, aí o próprio Scott, em 2 de novembro, saiu junto com o Wilson, que é esse cirurgião zoólogo e talvez o braço direito dele, e também com quem? O Ernest Shackleton. Que era esse cara que eu já falei, que vai se tornar também um grande líder de tripulação, não nessa missão. Nessa missão ele estava como segundo tenente, subjugado do próprio Scott.
Era o estagiário por enquanto.
Um grande traíra também.
Não sei se eu considero dessa maneira, mas enfim. Ok, vamos deixar pra contar essa história. E aí os três partiram então com um trenó, seguindo ali uma das rotas que parecia mais promissora. Eles levaram, né, basicamente o mês inteiro de novembro e chegaram finalmente no paralelo 80, que já é muito ao sul, gente. Paralelo 80, a gente tá só a 10 graus ali de chegar no Polo Sul.
Eles foram os seres humanos que mais ao sul do planeta conseguiram chegar nesse momento.
Exato, eles já tinham batido o recorde. E eles queriam, eles estavam muito com vontade de ir, né? Eu lembro. Eu estava lá, né?
Foi tu que tirou as fotos.
Foi eu que tirou. Mas ele chegou a anotar no diário dele: não podemos parar, não podemos voltar para trás e não temos alternativa senão enchermos-nos de coragem e andar para frente. Então, eles estavam ali com aquele ímpeto desbravador inglês, né, assim, de conquistadores, e foram, mas não teve jeito. Principalmente por conta da cegueira da neve. Isso é um problema sério para quem faz montanhismo, né? Então, eu que gosto de fazer esse tipo de atividade, cara, você acha que é bobagem. Você fala assim, como assim ficar cego por causa da neve? Quando a gente tá fazendo alta montanha, ou no caso aqui uma expedição para a Antártica, o sol, né, no caso está no céu, ele fica o tempo todo refletindo. A gente não se dá conta, mas a gente fica, né, você está pisando no chão, você está olhando para baixo, você está ali, uhum, né, pisando, você está olhando para baixo. E fica um reflexo permanente, a neve branca joga muita luz para o seu olho. E você não está, você não percebe. Eu já tive, não tive cegueira de gelo, mas eu já tive alguns flashes, e aí eu percebi, não estou usando óculos escuros. A gente tem óculos muito especiais, não são óculos comuns, tá? Quando eu coloco o meu óculos, assim, eu pareço, é muito mais escuro, ele é todo tapado nas laterais, pra não vir luz de lugar nenhum, porque você fica horas nesse gelo com a luz entrando, e aí, sei lá, você vai dormir, quando você fecha o olho, você percebe que tem um monte de mancha no seu olho, você não sabe por que aquilo aconteceu. E se você persistir muito tempo, aí sim você vai ficando cego. Pode ser uma cegueira, as manchas vão crescendo no seu olho, daqui a pouco você tá tudo borrado, você não percebe e você não enxerga mais. Isso pode ser temporário ou permanente, né? Se você seguir. Então, eles já estavam com... Imagina essa época, eles não tinham esses aparatos de óculos escuros incríveis como a gente tem hoje, eles eram muito mais rudimentar. E os caras já... Não tinha mais como enxergar direito, todo mundo veio meio turvo, estavam cansados. Aí eles desistem, resolvem voltar e...
Eles estavam apenas 770 quilômetros do Polo Sul, só isso. Só essa pequena distância.
Um detalhe insignificante.
Aí eles acabam voltando pro estreito de McMurdo e chamaram, né? Ó, não dá mais pra continuar. Terminamos aqui essa perna aqui, né?
Um pequeno link com a edição anterior que falou sobre a exploração do Ártico é que, ao contrário desses europeus que não usam óculos escuros...
Só leva o Husky e acha que tá tudo bem?
O Husky é alimentado com peixe podre ainda por cima, né? Eles fizeram essa burrice de alimentar os cachorros com peixe podre. Os cachorros em si estavam doentes também. Mas, além de fazer essas bobagens, eles não usavam óculos escuros. Aí você vai me dizer, não tinha óculos escuros na época? Tinha, mas eles não sabiam que era necessário. Mas sabe quem usava óculos para se proteger da luz há muitos milhares de anos? Os povos inuites. Eles cortavam um filete, assim, para deixar passar só uma linhazinha de luz num pedaço de osso e faziam óculos. Tu olha e hoje são literalmente óculos. Eles cobrem completamente o teu olho e deixa passar só um filete de luz. Assim protege a sua visão dos raios ultravioleta, porque essa é a grande sacanagem da neve. Por ela ser branca, claro, ela reflete a luz de maneira muito, né, eficiente, mas ela reflete principalmente os raios ultravioleta. E isso é bastante problemático, né? Como já foi citado agora há pouco.
Ou seja, é basicamente um sol vindo de baixo. Uma maravilha.
Eu fiquei até pensando, Alexander, se essa não seria a origem adaptativa do típico olhinho puxado dos orientais e até dos inuites também, porque eles migraram para regiões mais frias, né?
Interessante, porque os inuites, eles têm a pele mais escura, apesar de viver numa região onde o sol não é tão intenso. Então, talvez também seja essa questão de uma adaptação evolutiva, porque a melanina, ela não protege apenas na natureza inteira, né? A melanina, ela não protege apenas dos raios do sol. Ela é muito eficiente para proteger de radiação no geral. Vários animais que são expostos a locais onde houveram acidentes radioativos, a gente vê isso na zona excludente na zona ali de Chernobyl, eles têm melanismo, né? Sejam fungos, sejam pássaros, eles acabam tendo penugem, a superfície do corpo coberta de melanina, exatamente porque a melanina é muito boa em barrar radiações de vários tipos. Então isso é interessante também, talvez seja uma evolução nesse sentido, para proteger dos raios ultravioleta.
Uhum. Curioso é que há uma teoria, né, de que esses olhos um tanto puxados, eles ajudam em várias características, e uma delas é de você se proteger ou da areia dos desertos. Alguns povos da África Oriental e do Sul têm olhos puxados, e no caso dos inuits, é pra, claro, proteger da neve e desse grande brilho que vai estar difundido pelo chão.
Cara, que interessante esse dispositivo que eles criaram, né, de pegar um pedacinho, vocês falaram, um pedacinho de osso, e aí corta, tipo, como se fizesse uma frestinha minúscula, assim, né?
É tipo um pente, assim, só que com os cortezinhos muito estreitos, né?
Exato, porque você consegue enxergar, mas é mínima a quantidade de luz que entra, né? Claro que você vai enxergar mínimo também, porque você depende da luz pra gente enxergar. Mas ela vai sendo... É tipo quando a gente olha pra lâmpada, se a gente olhar pra lâmpada direto, a gente só vê um ponto de luz. Agora, se a gente botar dois dedos assim e cada vez fechando mais os dedos, você consegue enxergar o contorno da lâmpada, né? Que começa a filtrar boa parte dos raios, e aí você consegue ver quase numa penumbrazinha, você começa a ver o contorno da lâmpada. É como se você filtrasse um pouco da luz, né? E aí você, filtrando um pouco, você não faz a fotoceratite, que é essa condição que vocês chamaram de cegueira da neve, né? Que é nada mais é do que isso, é uma fotoceratite. Você usa a luz, acaba prejudicando a captação de luz, da própria luz, porque você tem uma hipersensibilização das células que fazem a captação da luz pra formar a imagem e tudo mais, né?
Mergulha, mergulha, mergulha!
Aí, Smunk, peraí!
O que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo pro espaço aberto da Antártica.
Voltando aqui pra expedição, eles terminaram essa primeira tentativa, voltaram. Então, aí que acontece? Eles já estavam planejando fazer uma nova tentativa, porque eles não conseguiram o sucesso de chegar lá no Polo Sul. O próprio Scott estava esperando, só pelo esse feito de ter sido a pessoa que mais chegou mais longe, estava querendo receber um título de Sir, mas acabou que não veio, né? Assim, o rei foi lá e falou, ó, parabéns, foi muito legal, mas assim, não virou Sir ainda não, mas tem que fazer melhor. Então já ficou sangue nos olhos. Mas o seu imediato lá, o seu tenente, o Shackleton, também entrou nessa parada. Ele, nessa hora, por isso vocês falaram que era o traíra, né? Mas ele falou assim, olha, é legal a expedição do Shackleton, mas do Scott, mas eu quero montar a minha também. Aí eles saíram atrás de financiamento.
Hold my beer.
E os dois saíram atrás de financiamento. É, o Scott não sabia que o Shackleton estava tentando esse financiamento, mas quando ele foi lá e conseguiu, anunciou, né, as 30 mil libras que ele precisava para a expedição, o Shackleton já estava com o cheque na mão praticamente. Falou assim, ó, já consegui, ó, tô aqui. E o que importa é que os dois entraram nessa loucura aí de fazer. Como o Shackleton conseguiu primeiro, ele acabou também partindo primeiro para essa nova tentativa. E ele, só que ele tinha feito uma promessa lá pro Scott que não usaria a base do Estreito de McMurdo, porque meio que o Scott já tinha conquistado aquele lugar e falou, ó, você quer ir primeiro? Vai, mas não vai usar o lugar que eu descobri lá, vai pra outro lugar. Aí ele falou, não, beleza, vou pra outro lugar. Aí ele chegou lá no outro lugar que era a partilha ali da terra do Eduardo VII, era do outro lado desse estreito de McMurdo, e ele não conseguiu aportar. Tava muito difícil, não encontrou nada, aí ele falou, não, quer saber? Eu vou onde eu falei que eu não ia, eu vou lá. Aí ele acabou aportando no estreito de McMurdo mesmo.
Segunda trairagem dele.
E então ele partiu junto com três de seus homens pra tentar conseguir a conquista, mas não teve jeito. Ele teve que voltar a 181 quilômetros do Polo Sul. Tava muito pertinho, o frio tava demais, estavam também exaustos, aí eles acabaram, não deu, e voltar. O que deixou o Scott muito feliz, porque então ele pôde tentar fazer novamente a conquista de seu primeiro homem a conseguir o Polo Sul. Mas o que o Scott não sabia é que tinha outras pessoas que também tinham intenções de ser o primeiro homem no Polo Sul.
Mesmo não tendo atingido o Polo Sul, o Shackleton ganhou o título de Sir, que o Scott não conseguiu, né?
Ah, essa parte é verdadeira. Daí ele voltou lá e falou assim, ó, não cheguei lá, mas cheguei muito quase. Aí o rei falou, então tá bom, você é Sir, o outro lá não é Sir. E o Scott ficou mordido, falou assim, ah, não é Sir, então eu vou ser o Sir. É muito louco isso, né? Essa nobreza aí inglesa, tipo, quem quer ser o Sir e tal. É muito problema de gente branca, né? Assim.
Total. Mas enfim, ainda sem todos os fundos necessários pra realmente, né, fazer a sua expedição de maneira efetiva, o Scott, ele partiu da Inglaterra em junho de 1910. Mas o seu novo navio, o Terra Nova, estava bem provido. Tinha equipamento, tinha comida, tinha gente. E a expedição, ela iria contar com alguns veteranos lá da sua primeira viagem, incluindo o Edward Wilson. Então, pelo menos, uma parte já experiente da equipe dele estava envolvida nessa nova tentativa do Scott.
Bom, aí ele acaba primeiro aportando em Melbourne, na Austrália, em 12 de outubro de 1910. E estava lá, né? Fazia parte dos planos dele fazer essa aportagem na Austrália para depois seguir ali para a Antártica. Só que quando ele chegou no porto, recebeu um telegrama. E o telegrama era muito lacônico. Estava escrito assim, peço-lhe licença informar, sigo Antártica. Amundsen.
Mas foi quem isso que ele recebeu. Amundsen, hein? Quem é esse Amundsen? Porque agora virou uma corrida, né? O Scott tinha um competidor chamado Roald Amundsen, que era um explorador norueguês que 5 anos antes tinha sido o primeiro cara a atravessar a passagem do Noroeste.
Mano, o Amundsen era já uma lenda, já era um grande, e por ser norueguês, aumentava mais ainda a competição, porque uma coisa era você competir contra o Shackleton, que era seu conterrâneo, era mais ali uma disputa entre nobres, agora não, era uma disputa internacional. Era
um britânico.
Exato. Ia ser britânico, ia ser norueguês, né? E aí, taca-lhe pau, vira o barco, vamos pra lá, o cara tá na frente, ele já, né, já tinha deixado o telegrama lá, então vamos atrás do cara.
Bem, mas quem era esse Amundsen? O Amundsen, ele vinha de uma família que tinha bastante experiência no mar. E a família dele tinha um negócio de transporte naval que contava com uma frota de 22 navios. Então, obviamente, o guri era playboy, por isso que tinha grana pra se aventurar quando cresceu, né? Uhum. Inclusive, o Roald Amundsen, ele era apaixonado pela história de aventureiros do mar. Ele cresceu lendo esses livros. E sendo que
uma das histórias que mais inspirou ele a se tornar um explorador do Polo Sul, ironicamente, foi a história da expedição perdida do John Franklin. Então ele, inspirado por uma tragédia, ele pensou:
que maravilha!
Vou crescer para não cometer os mesmos erros.
Ou para fazer a outra tragédia contemporânea, né? Curiosamente, em 1893, ele abandonou seus estudos em medicina, viu que essa vida não tinha futuro, e ele decidiu entrar na carreira de explorador. Primeiro como esquiador de montanhas nevadas, e depois, em 1894, ele vira marinheiro.
Ele tá acumulando achievements.
Claro, medicina não, marinheiro, agora estamos falando. De caçador de focas, ele foi subindo de carreira e ele passou a participar de uma série de expedições à Antártica, pra ganhar experiência ali, um pouco aqui, um pouco ali, incluindo uma missão belga, que foi a primeira missão a passar o inverno na Antártica. Depois que muitas outras jornadas por águas geladas e perigosas ali, por volta do ano de 1910, o menino ele já tinha ali um renome de explorador internacionalmente reconhecido.
Então, e o próprio Scott já conhecia o Amundsen, né? Assim, eles se conheciam, esses exploradores. Só que o Amundsen fez uma sacanagem também. Ele falou assim: perguntar, o que você vai fazer esse ano? Não, esse ano eu vou lá explorar o Ártico de novo, vou dar um rolê por lá, que eu quero conhecer mais.
E aí, o Scott ligou a luz e encontrou o Amundsen com um navio, assim. O que ele vai fazer? Não, fazer uma sopa pra nós.
Então, mas do nada, então assim, isso foi muito interessante, porque o próprio Amundsen falou pra sua tripulação que eles iam pro Ártico mesmo. Foi um plano muito fechado pra não vazar. Eles sabiam que se contassem que eles iam tentar ir pra Antártica, o Scott teria partido antes, eles teriam, né, iria começar essa corrida. Então, só no meio, quando ele já tava assim, no meio do caminho, tava fazendo uma escala ali na Ilha da Madeira, ele virou pra tripulação e falou assim: galera, desculpa aí, trolei vocês, era outra coisa, a gente vai virar pro sul agora e tá valendo. Vamos todo mundo.
Caraca,
e a galera, o quê?
Véio.
E pá! E foi.
Foi mal aí, tava doidão.
Também tinha
as maiores trolladas de 1910.
Não é como se tivesse com Nan e não vai dar. Vou embora pra onde?
É, o cara vou fala assim, não, não aqui. Quero.
Tá vou quente descer. Aqui, né? Vamos pro lugar mais frio?
Porra, mas sacanagem, né, também. Tu fala que vai pro norte, mas tu vira pro extremo sul, assim. Uma beleza,
e só
né?
Que detalhe, ele saiu 2 meses depois do Scott. Ele já tava meio que atrás. Só que como o Scott foi fazendo aquelas pausas, ele era meticuloso. Não, a gente tá tranquilo, não tem ninguém que vai atrapalhar nossos planos. Então, o Amundsen, que saiu 2 meses depois, foi muito rápido e atravessou, assim, foi direto. Foi praticamente direto e já chegou ali na região da Antártica. Ele se colocou ali num lugar chamado o Mar de Ross, que é o mar que fecha uma dessas baías da Antártica.
Mergulha, mergulha, mergulha!
Aí, ô Bismonk, peraí!
O que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo pro espaço aberto da Antártica.
Tem um detalhe que eu queria muito entender mais, porque assim, eu não nem sabia disso, então eu depois vou dar uma olhada nisso, porque vocês colocaram aqui que eles tinham 97 cães nessa expedição, certo? Cara, pra manejar 97 cães, puta merda, cara, isso deve ser muito doido.
Então, é muito louco, esses números, quando a gente tiver essas expedições, é tudo muito maluco, é muito grande. Mas tem uma coisa aqui, que é o seguinte, os noruegueses sabem manejar cães como ninguém, porque é o que eles usam pra fazer essas travessias nas terras gélidas ali da Noruega, da Dinamarca. Eles estão acostumados, então é muito como, tipo, agora quem não tá acostumado são os ingleses. Os ingleses não usam, não sabem. Então, isso vai fazer uma diferença absurda.
No clima dos ingleses não tinha possibilidade de tu andar de cachorro da neve. Era uma questão de necessidade histórica mesmo, né?
Exato.
Andar de cachorro é
sensacional. E os noruegueses, eles tinham uma vantagem também em relação ao uso dos cães, porque eles, ao contrário dos ingleses, sabiam que se você colocar um cavalo ou uma rena pra puxar um trenó, esse animal é pesado e vai afundar na neve. Especialmente em neve recente, que é mais fofa, né? Agora, como você tem vários pequenos animais, digamos 20 cachorros puxando um trenó, é uma questão de física, gente. Distribui a massa por um espaço muito mais longo, então mesmo numa neve muito fofa, apesar de juntos os cães formarem um peso grande, tá bem distribuído. Então eles conseguem puxar o trenó até em altas velocidades e de maneira dinâmica, sem afundar nem os cães, nem o trenó na neve.
E isso faz uma diferença absurda, porque é o gasto de energia. sabia.
Inclusive, por usar cães e trenós dessa maneira eficiente, você corre menos risco de afundar naqueles buracos formados pelas rachaduras do gelo na Antártica. Apesar do... Isso acelera, inclusive, o processo, né? Você não precisa fazer um mapeamento minucioso. Tu sabe que tu não vai afundar, então tu só vai em linha reta.
Exatamente. E ainda mais se você tem alta velocidade, mesmo que você passe por cima de uma greta, às vezes você faz essa... se for uma greta pequena, você faz a travessia tranquilo, né? Então, essa diferença é absurda por conta da energia que você gasta. Por mais que você tenha lá um pônei, uma rena, que pode puxar muito mais, ela também tem que, só para o esforço de desatolar ela mesma, já consome muita energia. Então, os noruegueses estavam muito mais equipados, digamos assim, preparados para uma travessia em terreno de neve, ainda mais se fosse neve fofa. Mas o fato é que seguimos a viagem aqui, e o Scott, quando ele chegou ali na região, no estreito de McMurdo, que a gente já falou que ele já tinha mapeado nos anos anteriores, ele já estava bem, daqui que eu vou partir, porque lembra, ele gastou um tempo encontrando os caminhos. Isso foi muito importante, ele sabia os caminhos que ele já ia seguir. Quando o Scott está se dirigindo para a Baía de McMurdo, que é onde ele vai partir, porque ele já tinha feito a exploração no ano anterior, ele já sabia os caminhos, ele ia usar a mesma base que ele tinha ido. Ele passa ali perto, nessa costa da Antártica, e encontra o quê? O navio do Amundsen. E ele estava ancorado na Baía das Baleias, que era antes, era um outro lugar. Ele tinha que chegar até o McMurdo e passou no meio do caminho pela Baía das Baleias. E o que, que ele vê? O barco. Então, eu já sabia que os noruegueses estavam na frente. Mas ele pensou assim, eu já mapeei essa região. Eu sei como eu vou para lá. Eles nunca mapearam. É a primeira expedição deles. Eles vão gastar muito tempo, ainda mais que eles vão para um caminho que ninguém foi mapeado. Se eles partissem pelo McMurdo, talvez usassem até as trilhas e rotas que o Scott já tinha encontrado. Mas não, eles estavam no caminho. Isso deu um pouco de gás. Eu falei assim, tudo bem, eles chegaram primeiro, mas a gente sabe o caminho. E aí eles atracaram na Baía de McMurdo, começaram a fazer a travessia, né? Tipo, desempacotar todo mundo, colocar os cachorros. Eles também tinham levado alguns pôneis, né? Levaram os cachorros, mas também pôneis, porque ele falou, não, pônei é legal, pônei também, esses pôneis que a gente pegou aqui, eles são cavalos pequenos, não vão atolar muito, vão aguentar mais peso, e se os pôneis morrerem, a gente come os pôneis. Isso fazia, eu sei que por isso parece cruel. Isso é cruel, mas isso era comum, tá? Tanto noruegueses quanto ingleses faziam esse tipo de coisa, né? Os cachorros noruegueses eram muitas vezes comidos também. Eram levados muito mais do que precisava, porque
alguns vão de base e viram bife.
O Amundsen era famoso até por fazer isso. Ele levava muito pouca provisão, porque ele queria ir muito rápido, e ele se tornou famoso, assim, por conta dessas táticas que ele fazia. Come o cão, vai comendo os cachorros e no final chega, só tem três cachorros.
Faz ao vivo, basicamente.
Enfim.
No post do episódio vai ter um mapa com as duas rotas, com a rota do Scott e com a rota do Amundsen. Esse mapinha aí que o Pena acabou de descrever, né, das rotas diferentes, a rota do Scott, do Amundsen, apesar de ser uma rota desconhecida, ela dava alguma vantagem. Acho que era 96 quilômetros a menos, né, pra se atingir o Polo Sul aí.
Mergulha, mergulha, mergulha!
Aí, Miss Monk, peraí!
O que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo pro espaço aberto da Antártica.
Bem, depois de passar o inverno do ano de 1911 ali no Estreito de McMurdo, o Scott fez os últimos preparativos para sua jornada por terra até o Polo Sul. Marcou a data de partida para 1º de novembro de 1911. Ele suspeitava que a essa altura o Amundsen já teria partido, com maiores probabilidades de progredir mais depressa com a sua equipe de cães bem treinados. Ele sabia que o Amundsen tinha cães melhores, então ele também estava com um pouco de medo disso, do Amundsen chegar primeiro por causa dos seus cães.
Uhum. Faz sentido, né?
Bom, aí ele partiu no dia 1º de novembro com uma equipe que contava com nove homens, e cada um deles estava conduzindo um pônei que puxava um trenó, que também levava as provisões. Eles já tinham sido precedidos por outros dois homens que estavam levando os trenós motorizados, que a gente não falou, mas ele também falou, vamos levar uns motorizados, vai que funciona, só que não funcionou. Os motorizados...
Não motor funcionou?
Não, porque era muito frio, o motor não conseguia dar partida, era muito ineficiente, e no final eles abandonaram os trenós motorizados.
Valeu a tentativa, né?
Isso é um problema que é enfrentado até hoje, né? Porque às vezes, tipo, a gasolina ou o diesel não congela, mas o lubrificante nas engrenagens congela. E aí já era, né?
Caraca.
Exato.
É verdade.
Então, assim, em paralelo a isso, o Amundsen já estava seguindo com essa rota que era mais curta. Só que o problema dele é que era uma rota que estava mapeada. Então, ele também tinha ali umas questões a mais para averiguar. E eles não tinham contato, né? As duas equipes não estavam próximas, eles não iam acompanhando.
Inclusive, o caminho do Amundsen, ele passava por um vale que era considerado perigoso, né? Porque tinha várias regiões que se sabia que corria o risco de ser armadilhas, onde ele simplesmente podia despencar de um penhasco e cair dentro de uma fenda de gelo. Então, ele realmente foi na base da loucura, o Amundsen.
O Scott teria escrito, inclusive, que é sempre muito soturno percorrer a grande planície de neve quando o céu e a terra se confundem num único manto de brancura. Como ele aqui descreve, as temperaturas durante essa expedição se mantinham abaixo dos 17 graus negativos e uma névoa que escondia o sol praticamente por inteiro. O grupo tinha, assim, dificuldade em se orientar numa paisagem sem nenhum ponto de referência. Imagina ter zero ponto de referência qualquer. As neves da primavera, elas eram molhadas e pegajosas e faziam montículos que seguravam os pôneis que teimaram em trazer pra cá. Ao fim de duas semanas, o grupo chegou a um dos acampamentos principais, chamado de Depósito da Tonelada, devido ao enorme volume de mantimentos ali armazenados. E o Scott determinou ali que aquele dia seria de descanso.
Eles estão caminhando, por enquanto, em gelo, tá, gente? É diferente de estar caminhando no Planalto da Antártica. E aí eles chegaram nesse depósito aí da Tonelada, né? Fizeram seu acampamento e estavam se preparando para seguir a viagem, para conseguir chegar até na parte do Planalto mesmo.
No dia 24 de novembro, eles mataram e esquartejaram o primeiro pônei. E ao ver a quantidade de carne envolvida em gordura que aquele animal poderia fornecer, o Scott até comentou que passamos todos a cumprir a nossa missão tão bem como ele. Tipo assim, o pônei já cumpriu a sua missão, terminou o trabalho dele. Mas agora, as preocupações do Scott tinham a ver com o tempo, né? Porque um vendaval vindo do sul e rapidamente se transformou numa tempestade de neve no dia 5 de dezembro. E todos os homens da equipe dele tiveram que ficar fechados nas suas tendas durante 4 dias, na esperança que aquela tempestade passasse para eles seguirem com o seu caminho.
E quando eles retornaram para a marcha, eles verificaram ser quase impossível de fazer avançar aqueles pôneis. E em 9 de dezembro, foram mortos os pôneis que restaram. 2 dias depois, no sopé do glaciar, os dois homens com os cães foram mandados retroceder, puxando cada um cerca de 90 quilos de mantimentos. Os homens que ficaram começaram a subir o glaciar com 160 quilômetros de comprimento, que os levaria a 3 mil metros acima da barreira de Ross. Em um desses dias, eles não conseguiram fazer mais do que 6,5 km em 9 horas de muitos esforços agonizantes. E tentando esquecer o desafio ali do Amundsen, o Scott estabeleceu para o seu grupo o objetivo de bater o recorde do Shackleton em direção ao Polo Sul 3 anos antes.
Então, assim, agora é o momento que eles começam a subir o Planalto, de fato, que é esse grande glaciar que a gente descreveu. Ele já, nesse momento, o Scott até pensa assim, a gente talvez não vai ganhar do Amundsen, mas vamos pelo menos bater o recorde inglês, né? Eles estavam com esse pensamento. Só que conforme ele foi subindo esse glaciar e tudo mais, ele não encontrou nenhum acampamento do Amundsen. E ele pensou assim, esses caras não vieram, porque na cabeça dele, o único caminho ele estava imaginando que os dois caminhos se juntariam a partir do glaciar. Então, quando ele não encontrou o acampamento dos noruegueses, aí mudou completamente o ímpeto. Eles pensaram assim, então eles não chegaram, eles tiveram problemas, eles afundaram uma greta, eles não chegaram aqui, ou eles demoraram mais, tiveram mais problemas para subir o glaciar. A gente está na frente. E aí o ímpeto melhorou. Não, então agora a gente vai ganhar esse negócio.
Uhum. E aí?
Em 20 de dezembro, o Scott mandou 4 dos seus últimos 11 homens regressarem para o estreito de McMurdo, né? Bater em retirada. E em 13 de janeiro de 1912, ele revelou que haveria 5 homens e não 4 naquele grupo que iria pro Polo Sul. Acompanhariam o Scott nessa etapa final, o seu companheiro da expedição anterior, né, o Edward Wilson. Também estaria junto na equipe o capitão Lawrence Oates, o tenente Henry Bowers e o marinheiro Edgar Evans, todos eles veteranos da equipe anterior. Quando os 5 homens se despediram dos 3 que iriam retornar, eles estavam a apenas 270 quilômetros do Polo Sul. Apenas, né?
A pé, no gelo.
Segundo o planejamento deles, eles talvez conseguiriam alcançar, né, o Polo Sul em mais 10 ou 11 dias de caminhada. caminhada através daquele planalto, né, que circunda o Polo Sul. E aí eles alcançariam o seu objetivo. Inclusive, o Scott, ele escreveu no seu diário um recado para a esposa dele, né, que tipo, acho que tudo vai correr bem. O que mais, inclusive, encorajava, né, o Scott a seguir em frente, né, apesar dessas dificuldades, era a ausência de qualquer vestígio da presença dos noruegueses. E o que mais, inclusive, estimulava o Scott a seguir em frente com essa aventura é de que ele não parecia não encontrar nenhum vestígio da presença dos noruegueses. Então ele pensou, tá, ok, talvez eu esteja à frente deles.
Uhum. Perdido não passou pela cabeça dele.
É, pois é. Não tô vendo, não existe. Se eu não estou vendo um problema, é porque ele não existe.
Mas é bom, né?
Um bom epitáfio, né? Acho que vou
últimas conseguir. Palavras.
Tá bom, né? Motivou a galera, né? Pelo menos é uma maneira de encarar. O líder tem essa função, né? Poderia não estar vendo, poderia ter pensado, ah, a galera já deu certo, já voltaram pra casa, mas não, ele falou, gente, se não tá aqui, a gente tá na frente, vambora.
Tá vendo algum norueguês, a equipe? Não tô vendo. Então, vamos lá, bora pra frente.
Uhum. Eles estão todos já em outro mundo. Né? Você logo vai vê-los. Em 6 de janeiro, o grupo de Scott, ele ultrapassou a linha onde o Shackleton fora obrigado a recuar, mas estava muito mais frio do que se esperava pro meio do verão. As nuvens apareceram de repente e a neve estava macia em excesso para que eles conseguissem se deslocar com facilidade. O Scott até escreveu no seu diário que nunca puxei tanto.
No sentido de que ele tava puxando o trenó na marra, pelas mãos. Nesse ponto, assim, tava nesse nível. Eles viraram
tava um povo trincado. De carga.
Cadê seu pônei? É bom pra sentir na pele o que os cachorros sentiam, né? Vai dar valor ao coitado dos cachorros.
Sentindo que amanhã nos encontraremos no nosso destino. Foi isso que o Scott escreveu em seu diário. E ele pôs a caminho, né, o seu grupo no dia 16 de janeiro, logo depois de almoçar. 2 horas depois, o Bowers, que estava na equipe do Scott, né, viu uma forma estranha na paisagem à sua frente. Era uma bandeira que ondulava numa estaca que estava no topo de uma tenda. Olha só. Os noruegueses haviam chegado antes. Naquele mesmo dia, o Scott escreve em seu diário: temos que abandonar todos os nossos sonhos. Vai ser um regresso estafante. Inclusive, com uma caligrafia tremida.
Uma lágrima.
Uma lágrima congelada, né?
Assim, não. Sim, no sim. Nos escritos do diário dele até entra essa teoria de que ele tivesse já ficando cego, porque a caligrafia estava bem tremida e as letras eram muito grandes, elas tinham mais de 2 centímetros de altura.
Caramba.
E no seu diário, no dia seguinte, né, da descoberta de que ele chegou atrasado, ele escreveu que ele não estava conseguindo dormir, ninguém tinha dormido, e porque toda a equipe dele estava chocada, tipo, se sacrificaram pra caramba. Pra meses de trabalho, toda aquela jornada extremamente dolorosa pra chegar lá e descobrir que alguém chegou primeiro. Tem umas frases bem interessantes que ele escreveu nesse dia, tipo assim: meu Deus, esse é um lugar horroroso. É terrível demais pra que tenhamos tido tanto trabalho para aqui chegar sem a recompensa de sermos os primeiros.
Tá desdenhando porque não foi o primeiro, né?
Que coisa melancólica, né?
Coitado. Né? É triste.
É horroroso, horroroso porque ele é o segundo, né? Se você tivesse o primeiro, seria incrível, seria lindo. O lugar mais lindo.
Pra mim, essa é a visão perfeita de um inferno. Um lugar frio, sem poder ver nada, cheio de maluco com você e nenhum deles dormiu. Pra mim, não tem nada pior que isso aí, rapaz. Ser humano sem dormir faz coisas.
E você tá atrasado.
Isso. E você tá atrasado. Não tem café.
O prato do dia é pônei.
Pônei morto, congelado. Tá.
Inclusive, tem uma foto que eu recomendo vocês procurarem, vai estar na postagem desse episódio. Uma foto dos 4 ingleses em frente à tenda dos noruegueses. Na tenda tem o poste, né? E nesse poste tá hasteada a bandeira norueguesa. Eu não sei se é eu que tô querendo fazer uma leitura excessiva do significado da imagem, que é uma imagem tão simples, mas eu sinto que dá pra ver na cara dos ingleses a completa devastação, a frustração absoluta. E a foto, né, ela foi tirada pelo Bowers, que era o fotógrafo oficial do time ali dos 5 exploradores ingleses.
Na foto que eu coloquei aí, parece que eles tiraram a bandeira da Noruega e colocaram a inglesa no lugar, eu não tenho certeza.
Ok. que filhas da puta.
É que eu botei no grupo aí.
É o que eu faria.
Vai que os noruegueses morreram na viagem de volta.
Pois é.
Então, é, vai, né? Vai que... Mas o Amundsen tinha já, junto com outros quatro companheiros, chegado quase um mês antes ali no Polo Sul. Eles não seguiram a rota que o Scott tinha feito, acabaram desbravando a sua própria rota e fizeram aquela loucura de colocar todos os cachorros da neve, pouquíssimos mantimentos, a todo vapor e simplesmente não deram conta das gretas nem nada disso. Chegaram tranquilo e nessa hora que eles estavam ali, eles já tinham voltado, já estavam na quase chegando na base de volta quando os ingleses chegaram no Polo Sul. E aí ele começa essa missão difícil de voltar, né?
Uma pequena observação. Até para fins de comparação, enquanto em alguns momentos o Scott, ele conseguia viajar apenas 6,5 quilômetros, os noruegueses, eles, em média, conseguiam percorrer 30 quilômetros por dia. Então, de novo, a vitória dos noruegueses foi em grande parte atribuída à sua habilidade em conduzir os cães, né?
Ou seja, quem venceu realmente foram os cachorros. Não foi nem norueguês, nem britânico.
É, eles chegaram lá nos trenós puxados por cães, né?
Exato. Não, é que assim...
Os cães chegaram primeiro.
Os 6,5 km foi um dia específico que eles estavam subindo, tá? Pro glaciar. Não é a média, tá?
Isso é importante falar.
Foi um dia que eles só fizeram 6,5. Tipo, foi um dia muito ruim. Mas mesmo assim, a média deles não batia a média dos noruegueses. É, eles também usavam, nessa época, também os ingleses só estavam com os cães. Então, ambas equipes, os pôneis já tinham sido comidos. Então, ambas as equipes, nessa parte do trajeto, estavam todas com cães. A diferença é que os noruegueses sabiam domar os cães ou guiar os cães muito melhor com os ingleses que não sabiam, que nunca tinham visto esses cachorros direito, que não tinha essa habilidade. Então, nesse caso, sim, teve essa diferença de perícia absurda. Mas aí começa a volta. E essa volta, voltar com a frustração, eu digo que, né, pra mim, a frustração de ter perdido foi o que realmente causou os maiores problemas dessa viagem de volta. Porque eles estavam destroçados por dentro. E aí voltar, cada né, um caminho longo, extenso, na neve, no frio, muitos quilômetros, e com esse espírito destruído, é muito pior.
E aí que eu digo que o Scott era realmente pé frio, porque os noruegueses voltaram com um tempo relativamente bom, e quando os ingleses se colocaram na marcha de volta, o tempo fechou.
Sim, começou a fase mais desgraçada do resfriamento, né? Começou o inverno.
Porque o Scott, quando ele já tinha feito as inserções lá as excursões anteriores, ele tinha mapeado as medidas, ele tinha feito medições, e ele viu que só ia esfriar de verdade, mas ainda tinha pelo menos um mês ainda para começar as temperaturas caírem. Só que não combinou com o clima, né? Ele achou que ia ser assim sempre.
Foi no ano que teve uma mudança no clima da Antártica. E aí, começou mais cedo o resfriamento.
Em pleno verão foi para menos 33 graus.
Exato. Então eles foram pegos com uma temperatura de menos 33, com o tempo fechado, voltando e ainda com esse espírito quebrado.
Em 7 de fevereiro, eles estavam no topo do glaciar que partia do Planalto. A descida foi praticamente um pesadelo. Durante horas, os homens mergulharam num labirinto de gretas e fendas, sem saberem para que lado eles tinham que se virar. No dia 14, 7 dias depois, o Scott confidenciou ao seu diário que não se pode negar o fato de que não estamos indo bem.
Agora...
Demorou um pouquinho, né? Passado 2 dias, depois de um café da manhã leve e uma boa caminhada matinal de 13 quilômetros, o Evans caiu com vômitos e tonturas. Ele insistiu que se prosseguisse a marcha a 17 de fevereiro. Mas ao fim de pouco mais de meia hora, ele ficou pra trás pra ajustar as botas de esqui. Ao verem que ele não tava acompanhando a galera, os outros voltaram atrás e acabaram encontrando ele de cócoras na neve, falando incoerentemente, fluente já em pinguinês. Montaram imediatamente o acampamento e colocaram o marinheiro em coma numa das tendas. Mas ele acabou morrendo naquela noite sem recuperar a consciência.
Caraca, mano. Coitado.
Mergulha, mergulha, mergulha!
Aí, ô Smoke, peraí!
O que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo para o espaço aberto da Antártica.
E é importante pontuar que essa tragédia, ela realmente foi inesperada. Mas, e não foi por falta de preparo. Como citamos antes, as medições meteorológicas das várias expedições anteriores tinham mostrado para eles que o time do Scott tinha talvez 3 meses de temperatura mais quente na região do Planalto de Ross antes das coisas esfriarem. Então eles achavam que tinham tempo de voltar antes de a temperatura realmente baixar para níveis inacreditavelmente difíceis de sobreviver. Porém, o problema é que no ano de 1912, o clima resolveu ser mais frio do que o habitual. E essa variação climática, ela ocorre a cada 15 anos. E eles não sabiam disso. A pesquisa deles era recente, não tinha encontrado esse ciclo de 15 anos. Então, pegos, né, nesse aperto, os homens, né, da equipe do Scott começaram a enfrentar temperaturas que chegavam a 40 graus negativos. Então, bem difícil sobreviver nessa situação, estando apenas, né, com a roupa do corpo e o trenozinho e aquelas barraquinhas deles.
Ah, impossível, né?
No fim daquela primeira semana de março, eles estavam já esperando os trenós que deviam vir a seu encontro. Mas, na verdade, 2 homens tinham chegado em 2 de março ao depósito da tonelada. Mas eles tinham regressado no dia 10, no estreito de McMurdo. O Scott e outros 3 companheiros seus estavam ali no Monte Hooper, a 115 quilômetros de distância.
O Oates, ele vinha sofrendo em silêncio com a agonia causada pelos pés dele que estavam sofrendo de gangrena por causa do frio, né? E ele sabia que ia atrasar a marcha dos seus companheiros. Então, na manhã de 15 ou 17 de março, porque assim, a gente não sabe as datas precisas porque o pessoal tava até perdendo a noção dos dias. O Oates, ele pediu que a equipe deixasse ele pra trás, pra que ele ficasse dormindo ali na sua cabana, no seu saco de dormir. A equipe se recusou a abandonar o cara, tentaram motivar ele pra seguir por mais alguns quilômetros, mas no dia seguinte, durante uma tempestade de neve, o Oates simplesmente se ergueu, comunicou à equipe o seguinte: eu vou ali fora e talvez demore um pouco. A equipe percebeu que ele tava indo pra morte e, enfim, ele morreu, nunca mais voltou.
Caramba.
Que situação terrível, né?
Não, terrível, né, cara? Puta merda. Você vê seus companheiros todos caindo menos 40 graus.
Era 5, agora tem 3.
Eu não sei se vocês já sentiram frio extremo, assim, de doer os ossos. Agora imagina isso elevado a, sei lá, a quinta potência, né? Porque os caras estavam no Polo Sul. Pô, e...
É.
Deve ser uma morte terrível, né?
Tem uma hora que o frio, ele machuca, não é nem frio. Ele vem uma sensação constante de dor a cada centímetro do seu corpo.
Toda vez que a gente faz churrasco, eu gosto de disputar com os meus filhos quem consegue ficar mais tempo com a pedra de gelo na mão, aquele gelo de gelar bebida no churrasco.
Terrível.
Eu ganho sempre deles, porque ninguém aguenta.
Isso ensina caráter.
Você tem um coração gelado.
O próximo desafio, então, vai ser caminhar sobre as brasas do churrasco. Tá aí, ó. Fica uma sugestão.
Boa, boa. Excelente sugestão.
Maravilha. Assim a população sulista reduz-se a zero.
Ou sobrevive, né? Ou sobrevive.
Espero que ninguém do Conselho Tutelar esteja ouvindo esse episódio.
Não, eles são maiores.
Babinha, é brincadeira.
São todos maiores.
Não sou conveniente com essas práticas.
Depois da última eleição dos Conselhos Tutelares no Brasil, acho que eles vão até achar fraco essas técnicas educacionais.
Bom, mas voltando aqui à nossa história, como vocês falaram, sobraram 3. Era o Scott, o Wilson e o Bowers. E aí eles fizeram mais um esforço, seguindo com, né, coração destroçado, sem 2 companheiros. Eles chegaram a fazer o seu último acampamento no dia 19 de março, a 18 quilômetros do depósito da tonelada, onde tinha um monte de suprimentos. E havia
só 18 ali, né, quilômetros, né?
18 quilômetros você percorre em um dia, né? Às vezes menos de um dia, depende, ainda mais se você está fazendo o último esforço. Mas eles não estavam fazendo o último esforço, porque eles já tinham morrido por dentro. E acho que eu falo isso muito porque dá pra ver, por todos esses jeitos que as pessoas foram desistindo, elas estavam muito quebradas. Se eles tivessem conquistado o Polo Sul, provavelmente seria diferente. Eles estariam com muito mais motivação.
Faz essa expedição, sentido.
Eles teriam seguido mais, sabe? Porque a moral faz muita diferença. Um Sim. puxa o outro, um empolga o outro. E aí, nesse momento, o Scott já estava com o pé dele muito gangrenado. Ele sabia que não ia. Não tinha mais sentido nada. Ele pisava, era como se tivesse. Né? Sabe quando você dorme com o pé assim e acorda meio que dormente, assim, né? Se apoia o pé no chão, você não sente nada muito esquisito. É. Ele era assim, então o Scott já estava meio condenado, mas os companheiros dele falam assim, não, a gente vai lá e volta com mantimento, sabe? Tipo, tentaram fazer um último esforço, mas eles não conseguiram. Eles estavam simplesmente, não tinham mais essas forças para fazer o último esforço. E pereceram ali. E essa depois encontraram essa famosa, né, esse último acampamento deles. Tem foto, tem até gente que vai, que refaz esse trajeto. Porque tá até hoje lá esse acampamento. Esse acampamento
tá,
existe porque...
tá bem preservado.
Ninguém tirou de lá, porque... Primeiro que ninguém consegue tirar de lá, né? Ninguém vai pra lá só pra tirar o negócio. Segundo que acabou virando mesmo esse grande túmulo final, é simbólico, é histórico esse acampamento onde os três últimos homens ali acabaram perecendo.
E até é bem interessante porque, pelo menos, toda a documentação, tipo, as fotografias, os escritos, os mapas dele, eles sobreviveram o suficiente pra trazer isso até esse acampamento. Se eles tivessem morrido antes, a gente não saberia nada da história deles. Dessa fase, né, da exploração onde estava a equipe só dos cinco. Mas como eles conseguiram sobreviver o suficiente para chegar nesse acampamento, sobreviveu todos os registros dele. Então, pelo menos a gente tem o diário dele, os mapas. E é por isso que a gente tem essas informações sobre como foi aquela jornada de chegada até o Polo Sul e o retorno doloroso.
Uhum. O Scott, ele chegou a escrever ali no seu diário, o fim não pode estar longe. É uma pena, mas acho que não posso continuar a escrever.
E esse fim fica dúbio, né? Do que ele tá falando. Que fim é esse?
É, exatamente. Né? Muito melancólico.
Caramba. E nisso os noruegueses já tinham ido.
Já. Agora ele já tava... Né, nesse momento, os noruegueses já estavam comunicando pro mundo o seu feito.
Já tava participando de podcast.
Já tava.
Tá uma loucura.
Tava fazendo shorts, TikTok, viralizando sua expedição.
Sim, não tinha possibilidade deles terem ajudado, não, a galera do Scott?
Eles estavam em regiões ponto. Muito distantes, né? Muito distantes uma da outra.
Seguiram rotas completamente diferentes. A única ponto das duas rotas em comum era o Polo Sul, no final das contas.
Já tinha tecnologia de rádio, mas eles não tinham, tipo, rádios pra se comunicar. Então, não tinha nem essa possibilidade deles pedirem ajuda, por exemplo, através de uma comunicação sem fio, sabe?
É capaz quando que eles acabou... só ficaram sabendo disso depois, né? Imagino que...
Primeiro que já nem estavam mais lá nesse momento, já estavam no barco, né? Voltando, já estavam... E segundo que também havia homens nessa base aí que eles estavam chegando, existiam homens ingleses que ficaram, que voltaram antes, né? Lembra que tem um momento que quando eles subiram ali a Marquise, eles mandaram alguns homens de volta. Só que o problema é que esses homens não sabiam onde eles estavam. Então eles faziam incursões pra ver, né, que lembra que ele tem a gente citou que ele tava esperando os trenós foram nos dias errados, porque imagina, você não sabe quando a pessoa tá voltando, então você vai, gasta um tempo, acampa, não é agora, volta, pega mantimento, vamos daqui 2 dias de novo, e fica nessa coisa, e eles não se encontraram, talvez se eles tivessem mudado, talvez a agenda dos dias que eles fossem voltar, teriam conseguido ainda pegar vivo, né, muito muito difícil quando você tá num lugar desse.
E tenso, hein?
Mergulha, mergulha, mergulha!
Aí, ô Bismonk, peraí!
O que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo para o espaço aberto da Antártica.
Em 7 de março de 1912, chegavam a Londres notícias do triunfo do Amundsen. E no mês seguinte, um telegrama da Nova Zelândia dizia que Scott estivera a 240 quilômetros do alvo em 4 de janeiro. Era convicção geral de que, embora vencida pelos noruegueses, a expedição britânica regressaria depois de passado mais um inverno antártico.
Pois é, a galera da mídia achava que o Scott ainda estava vivo, só estava preso lá no na Antártica por causa do inverno. E então a expectativa é que ele ia esperar, esquentar e daí voltar para casa.
Caramba. Mas no início de 1913, a senhora Scott foi ao encontro do marido, atravessando os Estados Unidos e embarcando para o Pacífico Sul. Em 19 de fevereiro, o comandante lhe entregou um telegrama. Uma equipe de socorro tinha sido enviada ao Estreito de McMurdo e encontrara os corpos do Capitão Scott e dos seus dois companheiros dentro da tenda no dia 12 de novembro do ano anterior. Eles tinham morrido há quase 8 meses. A tenda onde estavam os corpos de Scott, Wilson e Bowers foi encontrada contendo também os seus diários que relatavam a viagem e as várias fotografias da expedição.
Então final extremamente
a pior
triste.
Forma de descobrir que seu marido está morto, né? Você passar um enorme trabalho para ser informado disso. Ainda.
O que adiciona uma cereja de horror e tristeza nessa história é que muitas vezes no diário o Scott, ele tava escrevendo pra esposa, né? Ele falava, ah, querida, tal coisa aconteceu hoje. Como se estivesse conversando com a esposa dele, sabe? Cartas que depois ele ia enviar pra ela, quando ele chegasse de volta na costa da Antártica. Então, isso que é muito triste, né? Tinha um monte de mensagens endereçadas a ela que... Enfim, ele achava que ia poder entregar vivo, mas não.
Cara, isso é uma lição pra gente manejar nossas expectativas e às vezes nossas frustrações, né? Os caras chegaram no extremo do planeta, numa região super inóspita, mas porque eles não foram necessariamente os primeiros, aí não servia pra nada.
Como é que é aquela tua frase que é cheia de sabedoria, Zotis?
Nunca é tarde demais para saber a hora de desistir.
Pois é.
Não era desistir, os caras realmente fizeram o feito, sabe? Não é como se eles não tivessem feito, eles fizeram, os caras chegaram, mas...
Ah, mas é que pra essas caras aí, é o seu primeiro...
Se tivessem desistido antes...
É aquela coisa, né? É aquela mentalidade bem... Era o zeitgeist do final do século XIX, né? De estamos explorando, estamos alcançando os últimos limites inexplorados do planeta Terra. Esse tipo de pensamento ia seguir até o meio do século XX, quando a galera descobriu que, tá, tem aquelas montanhas que o pessoal ainda não subiu. Vamos subir as montanhas, sabe? Então, tipo, é esse impulso que eu acho admirável, mas às vezes leva a mortes desnecessárias, sabe?
Uhum. Pra que desistir amanhã se você pode desistir hoje?
Talvez seja o mesmo impulso que fez o ser humano colonizar o planeta, né?
É, e que também levou a gente pro espaço, né? Mas, de novo, isso. Esses riscos têm que ser calculados. Às vezes, tu paga com a tua própria vida.
E falta de um videogame na Netflix. Que, pô, cara, eu quero ficar em casa fazendo o quê?
Nessa época, lendo livros do Sherlock Holmes, né? Que era o que era o Star Wars que tinha, né? Era a cultura pop da época.
São chato pra caramba, né? Pelo amor de Deus. Agatha Christie, muito melhor.
É. Verdade.
É, mas é tenso. Mas eu entendo, né? Como você colocou, era o espírito da época, né? A lógica era essa, então, assim, era melhor do que ficar em casa lendo histórias de homens melhores, né? Como diz o personagem do Game of Thrones, que falou isso pro filho dele, mas eu esqueci o nome.
Na busca pela grandeza, muitos desses homens viraram corpos congelados pelo caminho, né?
Mas é isso então, cara. Legal essa história, interessante. O final é melancólico, né? Meio tenso, assim, mas interessante, bem interessante, sim.
E poderia ter sido ninguém na história, e graças ao que ele fez, a gente tá aqui falando dele. Mais do que o pessoal que chegou e foi embora, tranquilo.
É verdade. Exatamente, eu até esqueci o nome do cara que foi embora lá.
É o Amundsen.
Genial.
É Amundsen. Isso aí.
Só aprendida.
O Scott eu vou lembrar. É dele que eu vou falar na roda de bar quando eu quiser dar uma informação aleatória que ninguém pediu. É a história dele que eu vou contar.
Um brinde ao Scott. Oh,
legal. Uma forma de honrar a memória dele.
Um Scott sem gelo, de preferência.
Um Scott sem gelo.
Um gelo pra não sacanear o coitado, né? Puta merda.
Pra não sacanear o coitado.
Pet skin de pônei ali.
Mergulha, mergulha. Mergulha, mergulha!
Aí, ô Bismonk, peraí!
O que vocês estão fazendo?
Cavando até a Antártica.
Nós estamos indo pro espaço aberto da Antártica.
Mas aqui a gente falou de terras distantes, onde tem frio, né? E a gente agora quer falar de uma terra de próxima, que tem muito calor humano. Qual lugar é esse, Zotis? Que feudo de onde nós viemos para invadir o SciCast neste episódio tão especial?
Eu e a Alexander aqui somos do podcast O GeoPizza, que trissemanalmente nós contamos histórias atuais e atemporais dos mais variados locais e principalmente histórias que você não conhece. Pra alguns é trissemanal e pra outros é quinzenal.
Nós temos um conteúdo que é trissemanal, que é gratuito, e episódios assim, extras, que são pros nossos apoiadores. Então, vão lá, confiram, se gostarem, fiquem pra um café, vai ter bolo. É aquela coisa, né? Podcast é uma experiência mais humana, eu acho. Eu gosto muito de trabalhar com isso e espero que vocês gostem da nossa invasão aqui no SciCast e, se gostarem das nossas vozes, confiram o GeoPizza.
Exatamente.
Nas redes ou nos agregadores de áudio.
E o pessoal do GeoPizza que veio aqui conhecer o SciCast, graças à presença desses dois incríveis contadores de histórias, né? Não esqueçam de conhecer o RP Guaxa. Esqueçam o SciCast.
Ah, pronto. Agora
por favor.
Agora pronto. Você quer falar também, Pena?
Descobrimos quem é o nosso Ernest Shackleton.
Então, inclusive sobre o Shackleton, eu queria falar, depois que houve essa conquista do Polo Sul, o Shackleton voltou pra lá, acho que um ano depois, alguns anos depois, já que ele não foi o primeiro. Não, então, já que ele não foi o primeiro, ele queria fazer a travessia. Ele queria atravessar o Polo Sul, entrar de um lugar e sair em outro, passando pelo Polo Sul. E essa expedição é absurda, é incrível e tá relatada, a gente não contou aqui, não coube, mas tá num livro chamado A Incrível Viagem de Shackleton. Tem audiobook também, pra quem se... Eu ouvi em audiobook. É muito boa essa história. Essa é aquela que eu falei de como ele assim, já vou dar o spoiler, porque ele é relevante pra história. Ele não consegue, mas pro fato dele não conseguir é que deixa a história interessante. Vira uma história de sobrevivência insana e dessa eu não vou dar spoiler, não.
Já, como já dizia o Silvio Santos, não consegue, né, Shackleton? Não consegue. É. Não consegue,
Shackleton. Não consegue, não
para,
consegue.
Para, consegue, né?
Não consegue.
Pessoal, aqui é o Tarek, a Jujuba não aguentou o frio, então eu vim aqui passar um recadinho rápido. E também não é como se eu tivesse aguentado super, olha o estado do que tá a minha voz, mas vamos lá. Com o fim das várias plataformas de financiamento, nós acabamos ficando só com o Patreon, e a novidade é que agora nós temos um Apoia-se. É muito importante que quem nos apoiava via Padrim ou PicPay migre para o Patreon ou para o Apoia-se agora, e também tem a opção de nos mandar recorrentemente pelo Pix. Mas como isso ainda não é institucionalizado via Banco Central, e tudo mais. Então, se vocês quiserem de outras formas, nós temos agora o Apoia-se. Então, você pode entrar em apoia.se/SciCast, ou pesquisar por SciCast lá no site do Apoia-se, ou também todos os links com as formas de apoio estarão na postagem desse episódio, com as informações todas que vocês precisarem, ok? Então, se você era nosso patrono nas outras plataformas, por favor, migre. Nós tivemos uma queda importante com esses encerramentos aí, meio bruscos aí, dessas plataformas, então é muito importante que vocês façam essa migração. E se você não era nosso patrono, esse é o momento. Claro, caso você possa, por favor, seja o nosso patrono. E aí a gente tem uns benefíciozinhos ali, mas o mais importante é que você nos ajuda a continuar divulgando ciência aqui pelo SciCast, beleza? Então é isso, valeu gente, até semana que vem.
Atenção para a forma semanal dos textos da semana. E a gente continua mais uma segunda-feira nos textos sobre iniciação científica com a Suzane Mello em Caminhos da Vida Científica de uma Não Cientista. Para mostrar que o objetivo dos textos de iniciação científica não é só fomentar as pessoas a buscarem a vida a científica, né, de pesquisa, de iniciação científica, mas assim como a Suzane Mello, né, às vezes você pode entrar na iniciação científica e acabar entendendo que você quer trabalhar com outra coisa. Lê o texto dela lá para entender melhor, vai ver que isso não é necessariamente um conhecimento perdido, não só do, vou fazer para saber que eu não quero trabalhar com isso, mas o pensamento científico ele ajuda muito para muitas outras áreas, e é o caso da Suzane. E na quarta-feira, Dia Internacional do Trabalho, 1º de maio, sai o texto do Lênin Machado Lopes, O Trabalho, a Mulher e a Segurança Alimentar, em que ele vai abordar o papel da mulher na questão da alimentação, da segurança alimentar, do trabalho relacionado a toda a cadeia do alimento, né? Então, confere lá o texto do Lenin. E sexta-feira a gente tem uma resenha da Rita Kujawski, Blade, a Lâmina do Imortal, uma leitura adulta. E o Blade, apesar de ser um Blade imortal, não é o vampirão, tá? É um outro Blade imortal lá do mangá, do anime, né? E ela vai trazer vários temas relacionados à obra, temas sociais, temas bem interessantes, a própria questão da imortalidade. Então você pode conferir esses textos e mais, muito, muito mais, em www.deviante.com.br. E se você também quer se tornar um redator deviante, ajudar a equipe a deixar a ciência mais divertida, manda e-mail para contato@scicast.com.br. Eu sou André Trapani, sem frase de encerramento aparecendo na cabeça, apagando a luz da Torre Deviante.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
Este programa foi editado por
TalkCast.
Edições e produções de podcast.